Olá, boa noite para você que está chegando aqui na TV Cenário. Mais uma vez, é um prazer, é um privilégio poder receber vocês aqui em mais um podcast com o Jair, todas as terças e sextas-feiras, ao vivo aqui, para você que está nos assistindo. Já quero pedir de antemão para você chegar já compartilhando, marcando os seus amigos, mandando nos grupos, porque hoje nós teremos uma participação, na realidade, participações especiais aqui no podcast com o Jair. Vocês sabem que nesse momento, né, pré-campanha eleitoral, nós estamos abrindo espaço para os candidatos e candidatas a virem falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, das suas propostas, dos seus projetos políticos, rumo aí, né, a Brasília ou aqui São Paulo para deputado estadual e federal. E hoje, eu acho que de forma inédita, eu acredito que nenhum podcast aqui, né, do nosso Brasil, da nossa região também, vai conseguir fazer o que eu vou conseguir hoje. Hoje eu vou convidei duas pessoas, o pai e a filha, ambos candidatos. Edinho Santana, já quero pedir pro Luiz abrir a tela. Edinho Santana já está presente aqui com esse sorriso aberto, largo de sempre. Candidato a deputado federal. E Andréa, não é Andréia, Andréa Santana, candidata a deputada estadual. Então, antes de mais nada, eu já quero já abrir a oportunidade para vocês nas considerações iniciais, mandar uma boa noite para a galera de casa. Vou começar com a André, fique à vontade.
Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todas as pessoas da rede, parceiros, profissionais que estão nos acompanhando nessa sexta-feira, né? Sextou com o Jair, né? Acho que é um prazer a gente estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de a gente poder conversar mais uma vez a respeito de todos os nossos projetos, todos os nossos planos e objetivos para essa caminhada que é a nossa campanha eleitoral.
Tá certo. Edinho, fica à vontade. Boa noite.
Bom, boa noite a todos. Boa noite, rede parceira. Boa noite, professoras. Fala, galera. É assim que a gente fala com as professoras. Mas eu queria agradecer a TV Cenário, né, de dar oportunidade. Eu acho que você foi feliz em falar. Acho que é a primeira vez que tem pai e filha no mesmo pleito, né? Sem estar no mandato, sem estar deixar registrado, né? E ontem eu estava numa roda de capoeira, eu falei que dá coragem, né? Porque o pai tem que ter coragem de levar a filha com uma parada dessa aí. Mas a gente sabe que a responsabilidade, e ela está preparada, preparadíssima para enfrentar comigo essa jornada. Então vamos juntos. Boa noite a todos.
Tá certo. E mais uma vez eu quero pedir para que você, né, que está chegando aqui, mais uma vez muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho que vocês têm com a TV Cenário. Fique à vontade aqui, a casa é sua. Se você tiver alguma proposta, algumas perguntas para os convidados de hoje, é muito importante essa interação. Então, pode perguntar, que no segundo bloco aí a gente vai fazer as perguntas para eles e com certeza eles irão responder. Mas como sempre, eu quero ser educado e eu já quero aqui, meu Facebook bugador, que nem que meus filhos falam, tá bugado, pai. Sabe o que é bugado? Nós já estamos meio velhinhos, mas sabe o que significa essa palavra bugado? Bugado é deu algum problema.
Ah, é?
Meus filhos, pai, bugou, né? É, eu, na minha época, a Andréa deve saber, porque a Andréa é novinha, nós estamos já... Você dá risada?
Obrigado,
você tem o quê? Uns 22 anos?
23? Sim, claro, com certeza.
Não se pergunta a idade para a mulher, né?
Tá tudo certo, 22 tá valendo.
Mas eu quero dar boa noite pro pessoal que tá chegando aqui, que tem muita gente chegando. Ó, vamos fazer uma coisa, eu falo sempre. Eu dou boa noite e você compartilha, tá bom? O Luiz respeita a Januário, tá aqui na técnica, ele vai olhar se você compartilhou. Então eu falo o seu nome aqui e você compartilha. Edileuda, boa noite. Grazi, Durães, boa noite. Lilian Lima, boa noite. Alemão Lopes, o Alemão Churrasqueiro, boa noite. Jaqueline Araújo, boa noite. Lu Rodrigues, boa noite. Madalena Oliveira, boa noite. Sabrina, boa noite. Sabrina Silva, né? Quem mais está aqui? Poli Rodrigues, tem bastante gente chegando, já vai me dando boa noite. Eu falo boa noite, vocês respondem com boa noite também, tá? É muito importante aí sempre a sua interação. Tá tudo certo aí, Luiz, né? Tudo bonitinho, tudo legal. É o meu celular mesmo que tá bugado. Depois eu dou um jeito, tá bugado. Mas não tem problema não, tá aumentando a audiência aqui. Você que tá chegando agora, pessoal, Edinho Santana e Andréa Nery Santana, pai e filha. Pode abrir a tela, viu, Luiz? Pai e filha, que estão aí tentando, né, uma cadeira tanto na LESP, como no Congresso também, nacional. Não é uma missão fácil, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, na realidade, vocês estiveram no meu Bom Dia Senar esses dias e se apresentaram, né? Só que aqui é outro público. É muito legal que as pessoas, às vezes, que me assistem no Bom Dia Cenário é diferente das pessoas que me assistem no podcast com o Jair. Então, começando pela Andréia, para quem não te conhece, Andréia, fala um pouquinho sobre você. Daqui a pouquinho eu tenho algumas perguntas para fazer.
Bom, eu sou Andréia Neri Santana. Não vou falar a minha idade, como ele falou que é indelicado, mas temos algum tempo de caminhada. Sou moradora da Zona Leste de São Paulo, mais precisamente Guaianazes. Sou agora presidente licenciada do Instituto Vida São Paulo, que atende crianças, adolescentes, pessoas com deficiência em São Paulo, na Zona Leste e na freguesia do Ó também. Trabalhamos tanto na educação da rede parceira, quanto na assistência também, que é da rede parceira de São Paulo, executando um trabalho, modéstia à parte, muito lindo e de qualidade, porque a gente tem profissionais muito engajados em fazer acontecer mesmo essa questão. Sou advogada de profissão também, mãe de uma menina linda de 15 anos chamada Isabelle, que é o meu combustível para tudo. E um pouquinho de mim é isso, sonhadora, que gosta de fazer acontecer, de ir à luta, de olhar aquilo que está errado e não, se não chegar até o fim e tiver certo, a gente não desiste. Então é um pouquinho disso.
Tá certo. Edinho, fala um pouquinho sobre você.
Cara, é difícil falar sobre mim, né? Eu sou um cara que eu sou meio despojado. Eu vejo as coisas, tudo que eu vejo, né? Eu hoje, se fosse uma startup, eu falava que a gente montou uma startup com muita escala, que já virou um unicórnio. Bom, eu sou o Edinho Santana, eu sou autor da ação que deu origem à rede parceira no Ministério Público. Ação que hoje é um dos maiores projetos sociais da América Latina, acredito eu, porque ela atende 400 mil famílias, cerca de 400 mil famílias, na cidade de São Paulo, gerou 60 mil empregos diretos, fora os indiretos, que é uma coisa de louco, né? Tio escolar, alimentação, hortifruti, entre outras coisas, papelaria, material, inúmeras coisas aqui. Já atendeu mais de 2 milhões de crianças e famílias na rede parceira. É uma coisa assim que, quando eu falei isso em 2003, quando eu montei a ação, a pessoa falou, pô, você é maluco ou sonhador? Eu falei, cara, eu não sou maluco, eu posso até ser sonhador, mas eu vou atrás, porque é um direito da criança a vaga em creche, né? Toda criança tem direito à creche, de 0 a 6 anos, creche, pré-escola, isso está na lei, e eu simplesmente fui atrás da lei, consegui dar esse start na vida de uma sociedade inteira da cidade de São Paulo.
Tá certo. Esses dias eu assisti também, o Márcio França, acho que fez um vídeo com você falando sobre isso, né? Sobre a rede parceira, mas algumas pessoas que estão nos assistindo, eu acho que a grande parte dela, não das suas redes, que você falando com o pessoal da sua rede, vão saber que, de fato, o que é a rede parceira. Você fala do projeto, né? Da ação que foi oriunda do senhor, que foi que deu origem à rede parceira, mas muita gente não sabe o que é a rede parceira. Me explica, eu vou falar com ela, né, para poder falar, Andréia, sobre a questão da rede parceira. O que é, de fato, a rede parceira? E quando seu pai fala sobre... Deu origem, né? Um processo que deu origem à rede parceira, ele está dizendo o que, especificamente?
Em São Paulo, como em todo o nosso estado de São Paulo, né, ainda nós temos muita demanda por criança em creche.
Correto.
Né, basicamente, a creche. Então, em São Paulo... Em 2003, quando ele era conselheiro tutelar, ele fez essa ação, essa provocação ao Ministério Público. Então, a gente fala no direito, né? Bate na porta do judiciário e fala, olha...
E aponta, né?
Aponta. Ali tá faltando creche. A gente precisa que aquelas crianças estejam na creche.
Correto.
Porque é um direito da criança, não da mãe. Então, a criança precisa estar lá primeiramente.
Qual ano foi?
2003.
2003?
Então, ele entrou com esse processo no Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão responsável por isso, e falou, ei, você precisa que o Estado, no caso o município de São Paulo, porque ele era conselheiro de São Paulo, de Guaianazes precisamente, o município de São Paulo precisa de creche. As crianças estão fora da creche, é um direito previsto no ECA, é um direito previsto na Constituição Federal. Então, por favor, Eu lembro que ele me contava, né, que ele foi com um monte de documento servindo como base para essa representação, batendo na porta do Ministério Público. Então, lá naquela época, ele vai falar o nome do doutor, eu não me recordo do doutor.
Ele vai falar daqui a pouco.
E, então, o doutor falou que realmente ele tinha fundamento e pediu para que a prefeita, na época, a Marta Suplicy, me corrija se eu estiver errada, cumprisse aquela questão. E que se as crianças não estivessem dentro da creche, pagaria uma multa de R$1.000 por criança.
E por dia.
Edinho, que coisa interessante. Que coisa interessante. Vamos lá, vamos voltar à fita. Você, enquanto conselheiro tutelar, você visitava, era em loco, né? Você ia para os lugares e você observou essa fragilidade. E aí, qual foi o dia que você, assim, não precisa falar o dia específico, mas quando foi, de fato, que você falou, não, eu preciso fazer isso, eu preciso... Teve algo específico, um caso específico ou não? É, você andando, você percebeu que teria que fazer algo nesse sentido?
Já era um conjunto de ações que aconteceu, que deu, desencadeou tudo isso. Bom, a primeira foi que eu precisei dormir na fila para uma vaga para essa menina.
Ah, tá explicado.
Eu dormi de domingo até segunda para conseguir uma vaga no EMEI com 4 anos de idade.
Correto.
Aquilo eu achava uma injustiça e eu não era conselheiro tutelar na época.
Certo.
E aí, por conta disso, eu, quando fui eleito conselheiro, era cerca de 15 mães que vinham todo dia pedir vaga em creche.
Todos os dias?
Todos os dias. E a atribuição do conselho tutelar é ouvir e requisitar por serviços públicos. Não, não é despachar, é requisitar mesmo, requisitar. É determinar.
Determinar.
Né? A requisição do conselho tutelar é determinação judicial.
Correto.
Equipara-se.
Certo.
Né? Só que eu estava fazendo uma coisa, eu estava mentindo para mim e para toda a sociedade.
Você sabia que não ia ter.
Porque não tinha. Na época não tinha. E todo mundo vinha atrás de mim e era todos os dias de 15 a 20 mães. E eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não é possível. Né? Me reuni com todo mundo, falei, fiz uma reunião, nós éramos 180 conselheiros tutelares na cidade de São Paulo na época. Eu não vou contar a história toda para não chocar ninguém, mas, enfim, sobrou no meu colo para me agir sozinho. Eu agi. Foi uma responsabilidade minha.
Sua.
É. E aí, eu tive uma formação na Fundação Abrinq com o doutor Montauri Ciachetti. Quando eu fiquei sabendo, pô, promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, que lindo. Pô, a Constituição fala que tem direito. O Estatuto também falava que tinha direito. Eu falei, doutor, tem direito, mas não tem. O que eu faço? Ele olhou para mim e falou, ó, nome e endereço de quem está fora da creche. Aquilo caiu que nem
Olha.
Uma suavidade assim no meu colo. E aí?
Só que não tinha.
30 mil crianças fora de creche e EMEI naquela época.
30 mil?
30 mil. Eu era conselheiro de Guaianazes, que abrangia a região do José Bonifácio.
Certo.
Então eu pegava uma região muito gigante. E eu era coordenador da Zona Leste dos conselhos tutelares. Certo. Então eu peguei demandas de alguns, 30 mil. Falei, tá bom o número. Montei uma ação. E na Fundação Abrinq, naquele curso, eu tinha aprendido a fazer uma representação.
Nossa.
Você fala assim, ah, mas como que você fez? Não, eu aprendi, eu busquei, né?
É mesmo
formação que... continuada. E eu montei os tópicos, né? Os, como que é que fala? Esqueci, depois eu lembro. Mas eu montei tópico a tópico da representação. E muita gente não sabe disso. Tudo que está na Constituição, o Estado deve cumprir. Vou falar de novo. Tudo que está na Constituição, o Estado deve cumprir. O Ministério Público é o fiscal disso. Né? Então, ele entra quando o direito líquido e certo do cidadão é violado. Então, nada eu mais fiz do que cobrar. E é gozado, e a André, a advogada, ela sabe disso. O Judiciário e o Ministério Público, ele só funciona quando são acionados. Ele não tem que ficar olhando,
né?
Que não tem.
São provocados.
Eles são provocados para funcionar. E provocados como, Jair?
Denúncia.
Embasado nos artigos da lei. Então, o artigo 54, inciso 3º, que eu usei, assim, entre outros, que toda criança tem direito à creche pré-escola. Toda criança de 0 a 6 anos tem direito à creche pré-escola. E naquele momento não tinha.
Nossa.
Eu só montei e fiz.
E quanto tempo demorou para a ação, para de fato a justiça falar, não, você está certo, precisamos fazer algo.
Foi muito rápido. Porque quando você usa os artigos certos da lei, não tem, é o remédio certo para cada
doença. Na hora certa.
É o remédio. Você pega o remédio certo, tá com dor de cabeça, você toma um tipo Doril, pirona. Sei lá, qualquer coisa. Você pega o remédio certo, o artigo certo, a coisa funciona. Então, em março de 2003, eu entrei com a ação.
Certo.
A prefeitura, e me lembro muito bem dessa história, ela respondeu ao Ministério Público que o CEL, e era o CEL Jambeiro que ia ser inaugurado em agosto de 2003, lembra?
Sim.
3 de agosto de 2003. Eu lembro, como se fosse hoje.
Eu era muito novinho, mas eu lembro um pouquinho, vagamente. Vagamente, né?
Eu passei na Globo.
Você passou na Globo?
Passei na Globo. Ela respondeu que o CEL ia atender aquela necessidade. Certo. Ninguém sabia a capacidade do CEL. Então ela fez essa resposta e o Ministério Público me enviou essa resposta. Eu peguei e engoli. Só que depois de uma semana saiu a capacidade de atendimento do CEL. 300 crianças, 840 no EMEI, 300 em creche, 840 no EMEI e 1.226 na EMF. Eu lembro hoje isso. Cara, se eu ficar com Alzheimer, eu vou lembrar desse
disso. Você vai lembrar disso, né? Não vai lembrar porque, de você, não. Da família.
Cara, aquilo...
Olha, você encheu os olhos de até hoje, né? Emocionando até
hoje. Porque ali eu fiz a reinteração de posse de tudo que eles precisavam.
Nossa, que
então lindo. Eu entrei de 29 de setembro de 2003 com a reinteração. De montar todo o documento para levar. Em outubro, a prefeitura foi condenada a pagar R$1.000 por criança fora de creche por dia.
Cada criança fora de creche
por dia. R$1.000 a condenação.
Nossa, arrepia, viu?
Eles tiveram que assinar um termo de ajuste de conduta. Eu me emociono porque...
Eu tô vendo, toma água aí, Edinho.
E nasceu isso.
Meu Deus, deixa ele tomar água, vamos conversar aqui, André. E você vendo tudo isso, né? Essa força do seu pai, conselheiro, que conseguiu fazer algo a nível... regional em São Paulo inteiro. Como que é você, uma jovem, isso te empoderou a ser hoje uma advogada, a ser e trabalhar forte também no terceiro setor, vendo o exemplo do seu pai? Foi por isso que hoje tem essa Andréia forte, guerreira, que luta pelos direitos?
Também, acho que é uma junção, né? Eu tenho uma base familiar muito boa, graças a Deus. Minha mãe e meu pai, eles sempre me ensinaram a isso, né? E vem de uma, realmente, uma personalidade, um pouco dele, um pouco dela, de fazer essa diferença. Minha mãe foi funcionária pública por muito tempo também e trazia, né? Eu falo que a gente tem uma exceção, né? Porque moradora da periferia, ter o pai e a mãe já é uma grande vitória, né?
Verdade.
E eu tenho uma base familiar.
Você falou uma coisa muito interessante, que é profundo, né?
Difícil.
Na periferia, uma criança ter o pai e a mãe... Não é muito... para qualquer um.
E eu tive essa base muito forte, né? Ela me trazendo essa questão de ser uma funcionária pública de uma escola no Lajeado, né? Em Guaianazes, que o Lajeado sempre foi uma região ali muito precária de tudo em Guaianazes. E aí vem ele com toda essa questão sonhadora também. E eu olhava para o meu pai e falava assim, meu Deus.
Como sonho, né?
Que é isso, né?
E meus filhos falam a mesma coisa de mim.
Mas é algo que eu escutei a história, não lembro de quem hoje, falando muito do pai, do quanto que ele era, do quanto que ele queria essa justiça social. E eu me identifiquei muito hoje com essa história, né? Do meu pai ter essa vontade, esse anseio de fazer o bem. E isso me trouxe também. Então, assim... Hoje eu me vejo não só enquanto deputada, mas enquanto pessoa, né? E hoje na política ainda mais, porque estar na política é difícil. Estar na política sendo mulher é muito difícil.
Imagina.
Estar na política sendo mulher preta...
Mais ainda.
É mais ainda, né? E eu tenho o apoio do Instituto Vamos Juntas.
Que hoje eu vou fazer você chorar mais, viu, Edinho? Pode pôr dois papel aí, tá?
É um instituto que fala, que empodera, né? Candidaturas femininas. E lá eles têm um apoio psicológico. E eu falei com a psicóloga essa semana. Eu falei, nossa, o que tá me incomodando muito essa questão de ser mulher na política, porque a gente não quer ser cota, né? Então a gente tem que se impor às vezes. E no partido talvez isso não é bom, então a mulher preta periférica tá se impondo. E aí a gente vê essa questão de muitas cotas e muitas candidaturas laranjas. Mulher que tem seus sonhos jogados no lixo E graças a Deus eu tenho um apoio de uma pessoa aqui que não me deixa ser desacreditar desse sonho.
Muito legal.
Então,
para você
vem
que tá chegando agora, ó, Silvedinho tá emocionado, tá passando emoção para todo mundo. Até eu tô ficando emocionado aqui, viu? Eu sou chorão pra caramba, Edinho. Você para de chorar aí, senão eu vou chorar também. Pessoal, você de casa que tá chegando, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Muita gente compartilham aí. Tem bastante gente colocando hashtag aí do Edinho, da Andréia. É, pode falar um pouquinho agora, qual que é o número de você, depois eu vou ficar repetindo, qual que é o número da candidatura, você que está entrando agora, pode ser que você saia, mas antes de você sair, eles vão divulgar o número aí da candidatura, qual que é o seu número, qual que é o seu?
Eu queria falar em vez de André agora, que eu não quero falar em número não.
É não?
Nós dividimos a política
em
duas cores, vermelho e verde.
É.
A gente tem que começar a aprender a fazer política, e não é um número, que todo mundo tem número.
É verdade.
Você vai ver número para tudo quanto é lado. Na cidade de São Paulo.
Você não quer falar do número?
Não, depois a gente fala do número.
Então,
a gente
tá
tem
bom.
Que falar de currículos.
Currículos.
As pessoas que são candidatos têm que ter passado
gostei
e presente.
Dessa, gostei dessa, viu, Edinho?
Porque se não tiver passado e presente, você, eleitor, não vai ter futuro.
Ó, vou falar um negócio pra você. A partir de hoje, eu nunca mais peço pros outros falar o número antes. Você me deu uma aula aqui. Você tem razão. E você tem razão. O candidato não deve ser número, não. Deve ser personalidade.
Ele tem
deve
que
ser
ter...
a história dele. Você tá certo, Edinho.
E nossa história tá lá no Instagram.
Você tá certo.
É um currículo. Todos os candidatos estão pedindo emprego. Gostei, dia 2 de outubro. Mas é a hora de contratar os deputados.
Como que eu faço quando eu vou sentar com algum candidato que não tem história? O que, que eu faço?
Cara, é do que...
Chora.
Porque as pessoas têm que ter história. Tem que ter passado e presente, Jair. Porque você uns... vai dar futuro. Ó, pra...
tem uns que eu vou falar pra você. Tem que tirar leite de pedra pra tirar alguma coisa, viu? Não é o caso de vocês, mas
ou vão
tem uns...
contar histórias. A gente não conta histórias. A gente conta trajetórias. É diferente.
Vamos lá, então. Sem falar de números, vocês se colocaram à disposição pra ser deputada estadual, deputado federal. Rede parceira, o que os mandatos de vocês trarão de benefícios a mais do que está sendo feito hoje? Quais são as principais bandeiras e conquistas que vocês irão levar para a Casa de Leis? Pode começar, André.
Bom, para a rede parceira da educação do estado de São Paulo, na verdade, porque nós somos do município de São Paulo, mas em Ferraz tem rede parceira de uma outra metodologia, mas não deixa de ser parceira. Em Guarulhos nós temos, em Itaquá também. Então, primeiramente, a valorização desses profissionais. Eu não coloco só professores, eu coloco os profissionais. Certo. Então, o piso nacional dos professores para o professor da rede parceira. Estabelecer um piso nacional para o pessoal do apoio, porque saiu nessa semana lá o nosso atual presidente. Com o orçamento do ano que vem, o nosso salário mínimo aumentou R$90, bem abaixo do que da inflação. E o pessoal do apoio de uma SEI da rede parceira ganha esse salário mínimo. O que você está fazendo hoje com o salário mínimo?
Verdade.
Então, pelo menos um piso de R$1.580, se eu não me engano, nós publicamos lá na nossa rede social, depois você confere lá, para esses profissionais.
Certo.
E com isso também buscar uma equiparação de salários e carga horária com funcionalismo público. Porque nós executamos a mesma política da educação. E o que a gente precisa, pelo menos, é uma equiparação, porque a qualidade é, sem dúvida, igual para melhor. Então, a gente precisa, pelo menos, a valorização desses profissionais, que hoje não tem ninguém olhando por eles. Muitas pessoas falam de educação, mas a rede parceira está abraçando aí milhares de crianças, famílias, mulheres, porque como eu falei para você, eu sou uma exceção de ter pai e mãe. Tem muitas mães solos que não tem outra pessoa para contar. Então a gente precisa olhar para estas. Além de outras, eu tenho algumas outras propostas que a gente coloca em conjunto e umas somente para o deputado estadual e para o federal, mas a gente tem aí inúmeras propostas com base na educação que a gente vai conversando ao decorrer desse podcast.
Edinho, fala um pouquinho sobre as prerrogativas do deputado federal nesse bojo que nós estamos falando hoje da educação, da rede parceira. Fica à vontade.
Como eu falei quando eu iniciei, nós criamos um grande unicórnio, né? Para quem não sabe o que é unicórnio, entra no Google. Dá um Google aí que você vai ver. É uma startup que explode. Né? Qual o exemplo de unicórnio que a gente tem hoje?
Só conheço dos desenhos.
É, né? Tem muitas empresas que entraram aí e explodiram, que hoje são mega empresas que valem bilhões. O Primo Rico é um unicórnio.
Magazine Luiza.
Isso, mas o Primo Rico é um unicórnio, que trabalha com investimentos, entre outros. Mas, enfim, quando ninguém controla, qualquer coisa serve.
É isso aí.
Qualquer coisa serve. Então, você vai comprar um uniforme para uma criança? Ah, compra qualquer um aí que tá bom. Então, já compraram um uniforme gigantesco para uma criança de um ano e uns curtos para um adolescente. E aí você vê, porque não tem controle, ninguém, não tem regra, não tem qualquer regra. Um faz. Esse país aprovou o Fundeb em 2020, que é milhões de reais, que é um fundo de investimento para a educação básica.
Nem fala de Fundeb aqui, Ferraz, isso deu um rolo, rapaz. Deu? Depois a gente fala sobre isso.
E não pode ser usado para qualquer coisa, por isso que deu rolo. E quem não tem a regra faz qualquer coisa.
Só uma parte, teve uma manifestação de quase 4 mil... professores e familiares de professores aqui em Ferraz por conta dessa questão da verba do Fundeb, que é o repasse, né?
Meu filho, lá em Brasília estão comprando carro escolar, construindo escola, fazendo emenda parlamentar, estão desviando o fundo para tudo quanto é lado, porque não tem ninguém que regra aqui.
É isso aí.
E o fundo é uma das principais motivações de mim, enquanto deputado federal, de buscar, porque lá que está a valorização para buscar o piso nacional do profissional da educação, de todos os setores, não só da rede parceira, né? Em todos os aspectos. Porque a criança, ela tem o direito de uma educação de qualidade. E o professor tem o direito de receber um salário digno. É inadmissível nesse país que um professor tem que ter 3, 4 empregos para poder manter sua família.
Nem fala, minha irmã é professora.
É inadmissível isso.
Ontem eu estava conversando com ela, brinquei, né? Olha só, até o áudio dela aqui. Eu brinquei, eu cheguei em casa, era 9 e pouco da noite. Aí eu fui fazer uma brincadeira de mandar um vídeo chegando em casa, fiz um vídeo e mandei no grupo da família. Falei, tô chegando aqui, tô aqui nem minha irmã, brinquei, tô trabalhando demais. Ela mandou uma mensagem dando risada, falou assim, trabalhando que nem eu, vou chegar em casa é 30 hoje. 11 horas eu saio da última aula que ela dá. Então ela começa cedinho, chega em casa 11 horas da noite. É isso que você tá falando. Então, assim, quem sabe um dia a gente tem aí uma reparação de fato para a categoria, que eles possam trabalhar como qualquer outra pessoa, né? 8 horas por dia, receber de forma digna, porque os professores são aqueles que formam todas as profissões, né?
Sim.
Pois é, Jair. Então, é sobre isso que eu estou falando, né? Das pessoas entenderem o que é valorizar a educação, né? Porque tem muitos profissionais da educação que pede família, pede marido, não consegue educar os próprios filhos, não tem contato com os filhos. E esse reparo tem que ser feito. E ele vai ser feito a partir do momento que a gente conquistar, né, o espaço dentro do Congresso e contar essa história para as pessoas. Falar para as pessoas que essas pessoas, igual a sua irmã, igual inúmeras professoras e profissionais da educação, que não têm condição nem de manter a família e tem que ter 3, 4 empregos, trabalhar em 4 horários, sair de casa às 5 da manhã e voltam só à meia-noite, de segunda a sexta.
Verdade.
E aí, a gente pergunta, por que a educação está ruim no país? Porque esse povo está cansado, porque ele ganha pouco e ele não consegue dar o rendimento necessário para garantir minimamente a educação de qualidade para a nossa população. Então é isso que eu vou fazer em Brasília. Só isso.
Não precisa fazer mais nada também, né? Muito legal, muito bacana. Você que está assistindo aqui, tem muita gente, a audiência está bem legal. Cristina, boa noite. Cristina Laurentino. Lilian Lima, Antônio Pedro, Pamela Gomes, tem bastante gente aqui, ó, vai compartilhando. Ô Luiz, quantos compartilhamentos nós temos aí até agora? Me fala aí. 86, dá para melhorar, vem aqui a compartilhar, escrever publicação, aperta o publicar aí, ajuda no engajamento. O podcast com o Jair, toda terças-feiras e sextas-feiras, 19 horas. Lembrando que você que está chegando hoje por conta do Edinho, por conta da Andréia, nós temos um programa diário aqui no Bom Dia Senar, às 9 da manhã, das 9 até as 10, 10 e meia, toda manhã, das 9 às 10. Curta a nossa página, siga aí nossas redes sociais, em todas as plataformas, TikTok, Instagram, YouTube, tudo você vai encontrar TV Senário Oficial. É muito importante, de verdade, aí você participar, tá bom? E você está chegando agora, apenas assistindo, não faça isso apenas. Compartilhe. É muito importante, não só para o grupo de comunicação, mas também para você engajar a candidatura, campanha, que a gente sabe que campanhas tem algumas campanhas que são milionárias, que têm fundos partidários gigantescos, e tem aquelas que é na conversa, nas propostas, nas ideias, que não tem tanto dinheiro assim, que é o caso que eu sei do Edinho, da Andréia. Então, como que você pode ajudar a campanha deles? Divulgando, compartilhando, marcando seus amigos para que eles possam ouvi-los, né? E aí eles vão saber se eles servem ou não para poder representar agora no dia 2 de outubro. Então tá chegando as eleições. Então é muito importante você ficar antenado. Eu costumo dizer que é uma frase minha, vou até patentear: se você não se preocupar com a política, você vai ter um minuto para você votar e 4 anos para você se arrepender. Então se preocupe, porque se você não se preocupar, outros espertalhões vão se preocupar no seu lugar. Aí a coisa fica ruim. Ah, não gosto de política, não tem como. Você sai da sua casa, é política, você entra na sua casa, é política, você vai no mercado, é política, vai no açougue, na padaria, tudo é política, você gostando ou não. Então você não precisa gostar, mas aprenda um pouco sobre política, porque um país politizado não é enganado. Então se preocupe com a qualidade da política que você faz parte. Quero pedir para vocês aí, Maria Aparecida, tá bastante comentário. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Daqui a pouquinho eu vou aí falar para eles também. O que está acontecendo aqui não é nem pergunta. Muitos comentários positivos, pessoas divulgando aí o nome. Vocês não querem divulgar, mas a Meire está divulgando aqui.
Vocês não querem falar. A rede já está.
A rede toda já está compartilhando aí. Vamos falar sobre um ponto também que é bastante interessante. Nós estávamos conversando nos bastidores, André, sobre a saúde mental das crianças e adolescentes nas escolas. É uma preocupação muito grande isso, né? Gostaria que você falasse um pouco e as suas ideias também, caso vença as eleições, o que fazer?
Atualmente, a gente está entrando agora, né? Entramos já no mês de setembro. Setembro é conhecido como setembro amarelo do combate ao suicídio. E o Instituto Vida São Paulo, ele fez alguns projetos e estamos em um junto com a SMADES, mas já começamos lá atrás de atendimentos psicossociais, né? E esses atendimentos eram em forma de grupo para ressignificar emoções e sentimentos, para fazer com que as pessoas tivessem inteligência emocional para lidar com as suas próprias emoções. E um dos nossos projetos, né, é incluir um profissional psicólogo para trabalhar em grupo com as crianças e adolescentes, porque eles vão falar, mas isso é uma competência da saúde. Mas ele não vai fazer um atendimento psicológico. É uma atividade em grupo dentro de uma disciplina na própria escola, para que eles tenham essa possibilidade de se ressignificar e entender tudo o que está acontecendo. Porque vindo de um cenário pós-pandemia, as pessoas precisam ser olhadas com um pouco mais de carinho, né? Certeza. Então, nós vamos entrar com esse projeto para que o profissional psicólogo esteja dentro da escola, fazendo esse atendimento em grupo para nossas crianças e adolescentes, e estender para os professores também, porque eles precisam ser cuidados. É o papel do cuidar do cuidador, que a gente já traz no Instituto Vida, e eu quero expandir esse papel, porque a gente precisa olhar para as pessoas com isso. A saúde mental hoje é muito importante. Não adianta a gente ter dinheiro para não conseguir desfrutar, porque a gente está hoje pegando o dinheiro pouco que nós temos, porque a gente tem professores que não têm tempo de ter qualidade de vida, com excessos de funções, não consegue ter a sua família e ainda adoecidos, porque a gente não consegue lidar com todas essas frustrações que a nossa vida nos traz. Então, um dos meus projetos também é esse. O projeto Cuidar do Cuidador, que é cuidar dos profissionais das escolas, não só do professor, porque o diretor também precisa ser olhado para isso. Então, esse profissional vai vir no momento de formação, fortalecer essa equipe, para que essa equipe consiga ter o olhar humanizado para as nossas crianças, junto com esse profissional da psicologia, trabalhando em forma de grupo, ressignificando, fortalecendo e tratando emoções e sentimentos.
Você tinha que ver o olhar do seu pai de admiração enquanto você está falando aqui, viu? Que olhar de admiração. Para só de admirar, Edinho, fala um pouquinho sobre essa pauta também.
Bom, primeiro que o meu marketing vai me matar porque eu não falei o número ainda. Mas eu vou falar daqui a pouco. Mas vamos lá. Eu lembrei do Uber e do iFood, que são dois unicórnios que explodiram.
Certo.
Né? Então, vou falar. De repente, a pessoa não vai dar o Google e não sabe o que é unicórnio. Eu vou explicar.
O unicórnio não é aquele cavalo que tem um chifre?
É. Tecnicamente, sim. Mas numa empresa, numa startup, é aquela que explode milhões o valor.
Agora entendi.
E a rede parceira, ela é um unicórnio por quê? Ela, simplesmente, ela mudou o conceito, né, da educação na cidade de São Paulo. Ela se transformou num ecossistema sustentável. Ela fez com que, Jair, pessoas que nem sonhavam em ser professoras fizessem um curso de pedagogia. E vou mais! O curso de beijado de pedagogia em 2005, ele estava entrando em extinção, porque só fazia quem queria assumir uma carreira de diretor ou coordenador naquela época.
Certo.
É hoje um dos maiores cursos, né, que as faculdades oferecem para as professoras, e eu acho que é o maior número de estudantes nas faculdades, nos cursos superiores, é o de pedagogia. Já vou mandar um beijo para todas as estudantes de pedagogia e falar que nós vamos expandir a rede parceira, a educação infantil, a educação na primeira infância, para todo o estado de São Paulo. E tem gente aí de fora me assistindo. E nós vamos mandar isso para o Brasil. Porque o sonho que eu tive era do tamanho de São Paulo. Só que São Paulo é gigante. Cabe o Brasil dentro. Então vamos embora. Já conseguimos. Entendeu? E aí essa emoção, Jair, é porque a gente vê que a gente conseguiu passar o nosso conhecimento, que é gostoso isso. Não é para qualquer um. Né? Você faz coisas, às vezes, que tem divergência, e ela diverge, mas você não tem noção do tanto. Já.
Imagina.
A bichinha é brava. Eu falo, é assim, ela fala, é assado. Eu falo, não, é assim, porque eu já passei por isso. Aí, eu estou estudando até hoje. Eu sou um senhor, saibam vocês, de 61 anos, fazendo a terceira pós-graduação.
Terceira pós?
Eu tô fazendo um influencer, digital influencer.
Ô, a gente vai te encontrar no TikTok também?
Eu já estou no TikTok. Vou de drone, eu sou filmmaker, cara. Então, eu estou. Né, eu sou a evolução. Eu não sei quando eu vou parar. Eu acho que eu não tenho freio. Mas tem muita coisa ainda pra gente construir na periferia. Eu tive a oportunidade hoje de vir de Tiradentes pra Guaianazes, que eu passei. Certo. Fui em São Mateus, fui em Tiradentes, voltei pra Guaianazes. Já eu acho que os candidatos a deputados estaduais e federais que estão fazendo campanha, não é possível, eles não andam. Porque tem muita gente que foi subprefeito, foi isso, foi aquilo, foi secretário, um monte de coisa. Cara, eu passei nos 20 buracos.
Parecia o Mário Bros.
A periferia só tem problema. Eles não têm coragem de enfrentar. E aí você falou a palavra-chave, o pessoal vem com dinheiro comprar a gente. E a gente sempre, infelizmente, né? A classe pobre desse país sempre vendeu o voto, porque é a mais honesta, viu, Jair? Ela se compromete e cumpre.
E cumpre, porque senão os caras não ganhavam, né?
Só que os caras não cumprem com a gente. Então vão tomar o dinheiro desses caras
E não votar neles.
E não votar neles.
É isso aí.
Que eles vão vir comprar a gente.
Hoje eu tava conversando, Edinho, eu não vou falar o nome do candidato, né? Porque quero arrumar confusão. Desde que já arrumei. Vou falar para você, é uma discrepância danada a campanha eleitoral, né? Jairzinho, você é contra o fundo eleitoral? Não, eu não sou contra não, porque se não fosse o fundo eleitoral, aí que muitos pequenininhos que não ia ter condição mesmo de fazer. Mas eu acho que essa divisão de fundo eleitoral é muito discrepante, meu. Eu tava vendo, porque a minha área de marketing digital, eu sou formado também em marketing digital, tava vendo, fazendo algumas pesquisas, porque eu faço campanha eleitoral também para alguns candidatos. Meu, eu vi candidato que tá no mandato, que tem as aberturas, que já tem todas as coisas. Aí você vai olhar lá, o cara já recebeu 1 milhão de fundo partidário. Aí você olha um candidato que tá começando agora, que tem projeto, tem ideia, você vai olhar, o cara recebeu 15 mil de fundo partidário, mano. Que divisão louca é essa? Ah, tem gente que é contra o fundo partidário. Eu também respeito, né? Porque tem que usar o nosso dinheiro para fazer a própria campanha. Eu entendo esse ponto de vista, mas já que se é para ter um fundo partidário, tem que ser uma divisão melhor. André deve estar bem, porque a mulher hoje, né, negra, vai receber...
Eu queria só uma parte aí na sua fala, Jair. Só uma parte. Jair, uma parte.
Fica à vontade. Que é seguinte, um bate-papo. Assim,
fundo partidário. O cara que é candidato à presidência do Novo, ele falou que é contra o fundo partidário. Pô, o cara é genro do Abílio Diniz, cara. Então é o seguinte, é igual o Trump. Você perguntando pro Trump, você é a favor ou contra?
Pô, claro que não precisa.
Tá de sacanagem comigo? Agora, foi bom você falar de valores, porque o fundo eleitoral ele é aberto. Se você entrar no site do TRE, você vai ver quanto que foi repassado.
É aberto.
Pro Edinho Santana e pra André.
Tá lá.
Pai e filho, dois negros candidatos da periferia que deveriam ter cota.
Com certeza.
E todo mundo é contra a cota. Só que a cota não chega. Essa cota deveria chegar desde 1888, quando aboliram a escravidão.
Verdade.
E até hoje não chegou. E nós vamos para Brasília resolver isso. de fundo eleitoral até a compensação social de toda a periferia.
É uma pauta que eu ia falar agora, sobre a questão do racismo estrutural, sobre a questão das cotas, porque eu já vi negrão que nós, pretos que nem nós, defendendo aí a extinção de cotas raciais, são contras. Ontem eu vi também na propaganda eleitoral na Globo um negrão fazendo um vídeo, falou, sou contra as cotas raciais, isso não tem que existir. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre cotas nas universidades, sobre o racismo estrutural, que eu sei que a Andrea fala muito sobre isso, já ouvi falando sobre essa questão. O Brasil ainda está longe, na sua opinião, de acabar com esse preconceito, não só do negro, mas de várias classes e pessoas, André? Fica à vontade de falar também das cotas.
Mas peraí, primeiro deixa ela falar do dinheiro que ela recebeu, eu vou ficar meio de lado.
Eu ia falar.
Fala.
Primeiro sobre fundo eleitoral. Foi pauta da minha terapia. Primeiro por mim, depois pelas outras mulheres que eu acabo pegando, você a tá dor brincando. Das outras. Quando a gente fala que a gente se envolve numa causa. E aí o site é Divucange. Entre lá.
Mas eu vi o seu lá, parece que foi R$700 mil, não foi, André?
Com certeza. O dinheiro que eu recebi a princípio, que depois eu briguei um pouco com o meu partido, eu queria pegar e ir pra praia, porque pra fazer política não dava.
Ah, é verdade, André. Eu não olhei assim, de vocês, você acredita? Eu não olhei.
É vergonhoso o quanto que é desigual.
Muito desigual, né, André?
Essa divisão é não realmente reconhecer os projetos. É
subtração, tá?
É vergonhoso quanto que eles não olham de fato para a capacidade que nós que estamos na periferia temos de fazer a diferença.
Isso foi aprovado para poder favorecer quem já está lá, né, Anzinha?
Quem já está ou quem tem os padrinhos.
Obrigação. Você tem um monte de partido, você tem que ter um monte de candidato e aí junta-se os candidatos. E na hora do vamos ver, você não pode fazer nada.
Porque fica a critério do partido fazer isso. Então a gente não pode nem cobrar. Mas você recebeu? Recebi 1.000. Então você recebeu. Então você não pode reclamar, porque você recebeu.
Isso então, vai assim, mudar, viu?
Eu falei que depois de tudo que eu tô passando essa semana, entre dores de estômago, enxaqueca, nervoso...
Não paga nem o remédio, a terapia, né, André?
Não, ainda bem que a gente tem o Instituto Vamos Juntas. Sou grata a elas. Isso tudo é o que eu quero entrar para fazer a diferença lá. Por ser mulher, por ser preta, por ser periférica e falar, olha...
Não adianta só na teoria, né?
Não, é a prática. É a prática, porque é isso que eu quero entrar e falar, ei, vem aqui, não é só o fundo, não são só as cotas, eu não tô aqui por ser uma cota de mulher. Eu não estou aqui por ser uma
pra
cota
do negro. Para completar, né, ali os 30%, né?
Não é. E nem o 30% a gente teve direito. Então, assim, essa questão do fundo é vergonhoso.
Vergonhoso, né?
E a nossa campanha está sendo baseada através de muitas parcerias da rede parceira.
Legal. Eu tenho acompanhado um pouco a rede de vocês. Vocês têm feito muito debates na internet, tentado conscientizar as pessoas mesmo, a importância do voto consciente. Fala um pouco sobre essa questão da negritude, questão das cotas. Fique à vontade.
As cotas, o racismo que você fala, né? A gente sentir na pele isso é muito triste. Às vezes a gente tem que se impor, ainda mais eu, né? Mulher tem que falar, advogada. Se colocar um pouco a mais para que as pessoas consigam nos ver e nos respeitar, né? Como qualquer... Se a gente chega e ainda fala um pouquinho mais alto, tá vendo? A barraqueira, por isso que é preto, é barraqueiro, né? Aquela falou fala, isso, né? É aquela, né? Tá vendo? É. Depois não fala.
Ou se não é preta, advogada é metida, né?
Entendeu? Então, assim, esse racismo estrutural que tem em todos os locais, na advocacia também, dei um...
Nesse meio também tem, Ana?
Consegui dar a doutora Kátia, uma parceira nossa também, ela nos ajudou muito, nos ajudou com todas as questões. Eu conheci quando o Instituto iniciou, ainda era estudante de Direito, e este ano tivemos a questão da eleição da OAB, ela é da área de ética da OAB. E o que, que aconteceu? Ela sofreu racismo dentro da OAB.
Dentro?
Dentro da OAB. E ao reivindicar o presidente daquela subseção, falou, não foi nada. Falei, como assim, doutora? Andréia, você acredita? Eu falei, vamos para cima. Não sou atuante nessa subseção, sou inscrita lá, mas a gente vai para cima. Ela, não, eu não quero não, doutora.
Não,
vai a gente não pode aceitar isso dentro da nossa classe. Então ela saiu da subseção, saiu de dentro daquela comissão, ela está hoje atuando na central da OAB. Mas é vergonhoso o quanto a gente ainda tem que lutar e o quanto que hoje parece, com a atual conjuntura que nós estamos, ficou muito fácil ser racista, né? Ficou muito mais banalizado, a pessoa pode xingar.
Parece que eles têm algo que hoje eles fizeram ele sair do armário, né? Tipo assim, hoje eu tenho em quem me espelhar, em quem...
Antes eu falava assim, aquele preto.
Hoje...
É aquele preto mesmo, os palavrões que vêm, né? É assim, tá muito complexo isso, como eu falei na TV Cenário, tivemos aí a absolvição de um policial militar que pisou no pescoço de uma mulher preta da periferia. Se fosse o branco... Aconteceria a mesma coisa?
Verdade.
Teve uma mulher branca que cuspiu na cara de um policial.
E aí?
Ela não foi imobilizada. Eles ficaram conversando, mantendo a pose, porque era uma mulher branca e a repercussão seria muito negativa para a polícia. Mas o racismo estrutural tem nome, tem CPF e tem endereço. Que são as favelas. São as nossas periferias.
Verdade.
E isso vai ser uma luta. Porque, mas a polícia tem que fazer isso. Tem. A polícia está aqui para nos proteger corretamente. Mas a gente vai precisar mudar muito algumas questões.
Verdade.
Porque não é só colocar uma câmera.
Tem muito mais além disso,
tem
né?
Tem muito mais além disso. É mudar toda uma política institucional. Como Verdade. Teve aquele caso do policial que dá cursinho preparatório. Você viu como ele falou? Chegou a ver essa reportagem um tempo atrás? Que
Fala
você
aí.
Imobiliza, que você pode matar?
Vi.
Isso é um absurdo.
Vi.
Então, vai além de colocar uma câmera na farda do policial, na viatura, é a política institucional daquilo ali que precisa mudar.
E para mudar isso, Andréia, e agora eu vou falar com o Edinho, precisa de ter pretos e pretas em lugar de falas. E uma delas é na política. Nós percebemos hoje que o Brasil, nós sabemos que o Brasil, a maioria é composta de pardos que já falaram e negros. E a minoria que tem na política. Aqui em Ferraz, por exemplo, a gente não tem quase nenhum negro, tem o Tonho enquanto vereador, não tem uma mulher negra na Câmara. Você olha também na classe política do Poder Executivo da minha cidade, por exemplo, eu não lembro de um secretário, por exemplo, que é primeiro escalão negro. Eu vejo pessoas defendendo a categoria de negro, mas parece que na hora do voto, ou trava, acontece alguma coisa que parece que o próprio negro não vota em negro. Eu não tenho problema nenhum, preto não vota em preto, não sei por qual motivo, mas eu acredito que essa realidade tem que mudar, votar com qualidade. E eu gostaria de saber de você, Edinho, como que a gente muda tudo isso? Que por um lado, a gente tem um país totalmente desigual, que a grande parte dos políticos que aí estão tem condições de se reelegerem. O negro fala de empoderamento do negro, mas de fato não coloca um outro negro para poder representar. Como que a gente consegue convencer? É dessa maneira, desse bate-papo que a gente está fazendo aqui? Você acha que isso já é uma maneira de poder dar um grito de independência? Ou precisa de muito mais ainda na questão de leis de fato que protejam e asseguram mais cadeiras, por exemplo, de negros, né, em lugares da política do Brasil?
Bom, primeiro, gente, sua pergunta foi maravilhosa. E eu tenho certeza. A gente precisa de motivação. O primeiro ponto é a motivação. Né? Então, que maior motivação? Eu não vou lembrar o nome dela, daquela nega maravilhosa. Ela deve estar nos assistindo, nem que for pelo celular. Um beijo no seu coração. Aqui do espetinho de Ferraz, nós fomos comer um espetinho. E quando eu me apresentei pra ela, né, com um santinho desse, ó, eu e minha filha, candidata a deputado federal e estadual, ela olhou assim com um olhar, né, de clemência,
esperança,
de esperança, sabe, e que ela precisa de ser representada e ela não é, e ninguém nunca foi, os pretos estão no cafezinho, Jair. Os pretos estão no cafezinho, mas já estão se manifestando,
É, Andy.
E nós vamos mudar essa realidade. Por quê? Quando você vê um olhar de esperança nos olhos, no olhar das pessoas, né, aquilo te dá uma energia positiva que eleva lá ao cubo, ao quadrado, e que você ganha um dinamismo para chamar as pessoas com você e falar, pô, vamos junto mudar isso. Dá para mudar, porque eu já fiz e já mudei, sem ser parlamentar. Então é fácil? Não, não é fácil. É simples. Quem falou que ia ser simples? Mas dá para fazer.
Dá para fazer.
E a gente vai conseguir. Porque ontem eu tive uma reunião com o Vladimir, o Mestre Pinguim. Beijo, Mestre Pinguim. Na Capoeira, obrigado. Os caras fizeram uma reunião bonita pra gente.
Não é o Pinguim, crianças, que era de Ferraz aqui, não, né?
O Mestre Pinguim de Capoeira. Capoeira Baraúna tá apoiando a nossa candidatura, meu amigo. Tá pensando o quê?
Eu conheci um professor, mas acho que deve estar vivo ainda. Mas
Mestre Pinguim,
tem mais ou menos esse
da Capoeira. Não, tem uns 40, 35.
Ah, então 40. Não é esse não. Eu conheço um outro.
Capoeira Baraúna, vou mandar um beijo pra todos os.
É porque eu fui capoeirista, viu?
Sim.
Fui capoeirista.
Pessoal da Capoeira Baraúna. E
cordão vermelho e tudo.
Antes de começar a reunião, teve um, e a gente viu, pega pra capar, eu cheguei primeiro, a André chegou logo em seguida. Tinha um cara no celular andando pra lá e pra cá, bravo pra caramba, porque eu acho que marcou a reunião pro mesmo lugar, política também. E ligou pro cara e o cara veio.
É.
E veio, foi conversar com o amigo Vladimir, beijos Vladimir também pra você, muito obrigado por ontem. Conversaram lá, fizeram um negócio, e depois esse cara veio em minha direção. E eu falei, cara, o que esse cara quer comigo? E ele olhou pra minha cara, me cumprimentou minha filha e falou, te conheço. Você fez um negócio que eu nunca mais esqueci na minha vida. Você me ajudou muito no momento que eu mais precisava.
Olha.
Como é que você faz isso? Se arrepiou todo. Eu olhei pra ele e falei, cara, quem faz o bem, ele não marca cara, olho, fisionomia, não marca cara. Ele faz o bem, é simplesmente isso.
Acabou.
Quando você quer fazer uma coisa, você vai e faça. E é isso que a gente vai fazer com a rede parceira, com a educação, com a saúde, com as professoras, com o gari e com todo mundo que está nos ouvindo. Vamos junto, que a gente pode sim.
Tá certo. Ó, deixa eu dar um recado aqui. Recado não, né? Deixa eu me justificar. Até porque todo mundo sabe que eu trabalho com jornalismo sério, imparcial, independente e de forma isonômica agora nessa campanha eleitoral. Eu fui convidado, né, pelo candidatos aqui da nossa cidade, a deputada estadual e federal, aqui, que eu não vou divulgar também porque seria inconveniente eu divulgar, porque eu estou convidando, conversando com outros candidatos também, seria inconveniente. Mas eu preciso falar que eu fui convidado para o lançamento de uma candidatura, duas candidaturas grandes aqui da nossa cidade, Ferraz de Vasconcelos. Porém, é o mesmo horário do podcast, eu também não iria desmarcar o horário que eu já tinha combinado com o Edinho, com a filha dele, para poder prestigiar outro evento. Então, por esse motivo que eu não estou no lançamento de campanha de dois candidatos que estão saindo candidatos aqui da nossa região, da nossa cidade, tá bom? Para não falar que eu tenho coisas pessoais com a pessoa, porque todo mundo sabe que eu tenho mesmo, mas eu sou jornalista e sou profissional. Então não é por esse motivo que eu estou lá. Eu até falei que eu iria se tivesse tempo, mas como começou às 19 horas, é por esse motivo que eu não estou, tá bom? Porque eu sei que depois as pessoas vão sair falando, foi em todos aí, não foi dos dois candidatos. Isso eu não faria nunca. É porque eu tô hoje aqui e a presença dos dois é muito ilustre e eu tô gostando muito desse bate-papo, e eu acho que nós estamos só na metade da conversa. Eu achei que ia ficar uma hora aqui, mas nós vamos ficar bastante tempo. Deixa eu dar uma boa noite a mais para as pessoas que estão aqui. Cris Nascimento, Suelaine, é isso? Suelaine Albuquerque, que nome bonito, viu?
Minha loira.
Quem que é?
Professora loira.
Ah,
maravilhosa.
É? Ela tá ruiva.
É coordenadora aqui, né? Agora.
É ruiva o cabelo aqui?
É coordenadora.
É ruiva? Ah, então tá certo. Coordenadora?
Isso.
Tá certo. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ô Luiz, deixa eu falar do nossos patrocinadores, né? Hoje eu não falei dos patrocinadores, a conversa tá tão boa, nem sei onde coloquei meu óculos também aqui, nem tá aqui meu óculos. Mas coloca aí, eu vou tentar falar sem óculos mesmo. Deixei lá na minha sala, né? Linkfu, internet de qualidade pra você, printa a tela aí, pessoal. Ó, aqui é 1 giga, Luiz. 1 giga, hein? Dedicado, é isso? Dedicado, não cai de jeito nenhum. Voa a internet aqui. Então,
tô precisando de uma dessa.
Tá precisando?
Claro, só me.
Não,
me
que é. Gonga. Olha lá, ó, Linkfu. Então printa aí e entre em contato. Qual é o próximo? Deixa eu falar aqui, ó, do Atacado e Varejo Leal. tá bom? Atacado e Varejo Leal, com bebidas, com hortifruti, padaria, açougue, tem tudo agora no Atacado e Varejo Leal. Só printar a tela aí, com certeza será muito bem atendido lá. Tem mais, Luiz? Ó, Eco Arte do meu amigo Ailton, que tá assistindo aqui. Ailton Costa, cadê a Dona Cida Costa? Dona Cida Costa assiste Bom Dia Cenário todos os dias, tomando aquele cafezinho gostoso. Obrigado pelo carinho, pelo respeito. Tem mais, Luiz? Acabou? Ó, hoje nós estamos com eles, pra você que tá chegando agora. Pai e filha, Edinho Santana, Andréia Nery Santana, ambos candidatos a deputado federal e estadual. Eu tô aí a perguntar o número novamente, mas eles não querem falar o número. Mas eu vou falar o número. Cadê o número? Eu vou pegar o número de você. Eles não querem falar, mas eu vou falar. Aqui. Vou falar o número aqui. Vou falar o número. Edinho Santana, candidato a deputado federal, 4060. E a Andréia, 40-600. Tá fácil, hein?
Tá facinho,
tá
né?
Tá fácil. 40-60, o pai. 40-600, a filha. A filha, deputada estadual. E o pai, deputado federal. Vamos falar um pouquinho agora. Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre... já falamos sobre saúde. Vamos falar sobre o terceiro setor agora?
Vamos.
Vocês... A vida toda também conhece, faz parte do terceiro setor. Qual que é a visão de vocês? Tem algum projeto, alguma pessoa que sabia que vocês vinham aqui para perguntar se vocês têm algo para o terceiro setor, ambos nos mandatos? Nós sabemos que o terceiro setor desenvolvem trabalhos muito significativos quando, às vezes, o poder público diretamente não fazem. É o terceiro setor que faz. E, infelizmente, o que a gente percebe também é a falta de incentivo aos pequenos, aqueles que estão ali, que montou, que tem seu CNPJ, mas é difícil a burocracia de cadastrar, de conseguir recursos. É uma tristeza. Eu conheço muita gente. Por outro lado, a gente vê outras entidades que conseguem doações milionárias, que também fazem o seu trabalho, mas o que a gente percebe é que falta um pouco mais de incentivo, um pouco mais de praticidade, vamos dizer assim, no desenrolar dessa questão do terceiro setor. Eu gostaria que qualquer um dos dois falasse um pouco sobre isso e se tem alguma ideia para melhorar essa questão.
Bom, é assim, Jair, terceiro setor não é brincadeira. Nós temos empresas, e é uma empresa sem fim lucrativo, sem fins lucrativos. Então, a gente precisa entender que para trabalhar, para atuar com organizações sociais, ONGs, organizações sem fins lucrativos, OSCIPs, as pessoas têm que ter conhecimento.
Verdade.
Ninguém vai fazer, eu vou abrir uma ONG para tomar conta de alguém. Né? ONGs que recebem emendas parlamentares, votuosa, aquelas coisas, as pessoas têm que prestar conta. Tem muitas que recebem e não conseguem prestar conta e recebeu só uma vez. Correto. E a pessoa recebe até um processo criminal nas costas.
É verdade.
Então, o recado que eu dou para o terceiro setor, nós vamos trabalhar muito para fortalecer, para trazer formação mesmo, para as pessoas que querem atuar no terceiro setor, para ter conhecimento, para fazer a coisa certa.
Conhecimento.
Para conseguir engajar realmente um trabalho público de excelência, como muitos já realizam hoje.
Tá certo. Só para te complementar, Edinho, nós já fazemos esse trabalho, na verdade. Eu tenho um curso no Hotmart, onde eu explico o passo a passo. Ele chama Seja Parceiro. Então, coloca lá, Seja Parceiro no Hotmart. Eu faço o quê? Como advogada, eu interpreto toda a legislação daquele, do Miroski, de como que é, o que você precisa. Então, passo a passo, tanto para a educação, como é a área que eu atuo, quanto para assistência social, mas desde o início eu falo para você o que é o estatuto, o que é a ata, o que o seu estatuto precisa ter para você trabalhar nas diversas áreas, porque o terceiro setor, pessoal, você pode trabalhar na educação, como a gente fala sempre, na assistência, na moradia, na empregabilidade, na alimentação solidária. Então, o terceiro setor ele é muito abrangente, mas atualmente, com o Miroski, nós precisamos ter a questão muito bem detalhada. Então, a gente tem um anseio de fazer o bem social, mas não deixa de ser uma empresa, como o Edinho falou. Verdade. E não seja parceiro, eu te explico o passo a passo para que você consiga chegar até um contador e falar, olha, eu preciso disso.
Legal.
Então, tem o KINAI correto, tem tudo que precisa estar no seu estatuto. A gente tem o Miros, que precisa ter alguns itens dentro do estatuto. Porque se você tentar parceria com qualquer órgão público, sem aquelas questões, você não consegue.
Tá então, aí a burocracia, né?
Tá ali a burocracia. Então a gente já faz.
Você já faz. Né?
A gente já faz tudo isso. Que sem legal. Ter mandato. Então tá lá um curso baratinho. Você vai sentar.
E fazer.
É o passo. André, tem material didático? Não tem, porque o material didático é a lei. Eu explico a lei. Você só vai pegar a lei, imprimir, ticar e fazer a sua questão. Você me indica o contador? Eu não indico ninguém.
Claro.
Mas você já vai ter o conhecimento para ir até o contador da sua confiança e falar, olha, eu preciso disso daqui.
Acabou.
Então, o terceiro setor ele já está bem estruturado hoje com o Miroski.
Que bacana.
E com o Miroski, a gente tem uma questão que muitas pessoas falam hoje, que é assim, ai, mas lá em São Paulo as creches é para roubar dinheiro. Não, amores, não é para roubar dinheiro. Por quê? Nós temos toda uma questão de prestação de conta perante a lei hoje. Tem extrato bancário, tem que ter entrada e saída. Então, as pessoas que hoje falam de que aquela pessoa está fazendo lavagem de dinheiro, vamos supor, não tem como.
Não tem.
Porque só acontece se o poder público não fiscaliza direito.
Verdade.
E aí tem aquela corja que protege, mas não dura muito tempo, porque alguém vai descobrir.
Verdade.
Então, assim, vem tudo isso junto com o nosso Miroski, que está para fortalecer o terceiro setor desde 2016, se eu não me engano.
Eu só queria complementar.
Fica à vontade.
Que tudo isso está lá no LinkBio, no Linktree, do meu Instagram e do Instagram da Andrea. Aquela letrinha azul que vai embaixo do nome lá, Instagram.
O Instagram você pode divulgar.
Posso. Então... Instagram, arroba EdinhoSantana01 e arroba Andrea Nery Santana. Né? Lá no Instagram.
E no Facebook também. Quando você entra lá, abre a página da Andrea, tem um linkzinho lá.
Que tá
clica
lá, ou seja, parceiro.
Tá lá. Tá,
só queria só adiantar, porque é o seguinte, Andrea. O Toninho, o Antônio, que veio lá da Paraíba. Em 2018 eu fui pra Paraíba, ele tinha uma instituição lá, gente. E ele atuava lá com o CMDCA, André, e coisas básicas lá. E ele pediu uma explicação. Falei, pô, Toninho, eu vim descansar. Aí ele falou, posso ir com você? E nós viemos de João Pessoa até a Bahia. No carro dele, que ele pegou com a família dele junto com a minha. Eu fui explicando para ele como que funciona o terceiro setor, uma instituição, uma ONG. O cara hoje tem uma instituição lá em João Pessoa, que já se estendeu para outros estados, que o Distrito Federal, por exemplo, tem, e outros municípios da Paraíba, com ecoterapia. Tratamento para pessoas com deficiência a cavalo.
Olha só.
Entendeu? Então, são inúmeros setores que dá para trabalhar o terceiro setor. Mas a pessoa precisa entender que depois que vê o Seja Parceiro, ela sabe que tem que buscar um contador, ela sabe que tem que ter noções básicas de administração, ela sabe que tem prestação de conta, que tribunais de contas vai checar todas as informações postadas lá em relação à prestação de serviço dela, e ela tem que entender isso, porque se ela chegar em qualquer lugar, qualquer setor público, e sem esse conhecimento, ninguém vai assinar um convênio ou um termo de parceria.
Tá certo.
Com essa pessoa, tem que ter o conhecimento.
Ó, vamos para uma pauta tão importante quanto as outras, que é a questão do partido onde vocês estão filiados, a ideologia de vocês, quem vocês estão apoiando, que a gente faz essa pergunta, porque nesse momento é importante as pessoas saberem, não só... né, em quem vão votar, mas o que o projeto em si de vocês representam hoje para o país. André, fica à vontade, fala um pouco, você é do PSB, né? Fala um pouco sobre a sua visão a nível nacional. Qual que é a sua visão, como está o país hoje, qual o partido defende o quê daqui para frente? Fica à vontade.
Eu estive no comício, né, do nosso majoritário, a gente não pode deixar de falar, que é o Lula. E ali eu tive um anseio. Não sei se a minha tia Dedé está aqui assistindo, mas em 2002, quando ele foi eleito, eu vi na emoção da minha tia e a esperança de um mundo melhor. E ali chega eu fiquei emocionada nesse comício que teve no começo do mês de agosto, né? Dia 22, se não me engano, Edinho.
Isso.
Foi um sábado. E eu estou participando de uma festa da democracia, porque, de fato, a gente, em 2018, veio-se com uma fala de mudança, né? Um anseio. Acho que a pauta naquela época era muita segurança, e acabaram vindo com a questão de armamentos e tudo mais, de quebra da corrupção. E quando eleito pelo povo, a gente acredita que realmente aconteça essa mudança.
Correto.
E viemos aí há 4 anos esperando essa mudança, que de fato não ocorreu. A corrupção continuou, piorou. Vimos aí o nosso judiciário, eu como advogada, eu preciso falar. O nosso judiciário a todo momento sendo ameaçado, né? STJ, STF, porque veio a nível dos estados para a federação, para Brasília.
Verdade.
Porque a gente sabe o quanto que no Rio de Janeiro também, essa questão do atual presidente, o quanto eles são atuantes, veio a questão do STF. Então, assim, hoje eu não estou contente com a atual política do nosso governante. Respeito quem está. Claro. Acho que a gente tem que manter esse respeito à democracia. Mas, como a gente fala, quem é neutro é detergente.
É verdade.
Né? Quem é neutro é detergente. E nós temos o nosso majoritário, mas a gente fala que a nossa defesa hoje é para deputado estadual e federal.
Verdade.
Então, estou no PSB por acreditar que eles conseguem abraçar as bandeiras que nós temos hoje, que é uma educação de qualidade, que é uma política pública para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que é o que nós temos hoje. A gente não tem educação direito. E a educação básica. A gente não tem a saúde. Passou hoje no SPTV que 49.500 consultas canceladas só na cidade de São Paulo, no primeiro semestre. O ranking, saúde da família. A família não consegue ter médico. A saúde precisa pro agora. Cultura? Nem se fala. Na minha candidatura para vereadora, tinha muitos aí, até o Arthur Duval falando que ia acabar com os pancadões, tinha que pegar aquela caminhão-pipa e tacar água no pessoal. O que, que é a cultura da periferia, Jair? Me fala. Ah, é ruim porque a gente não tem paz, as pessoas precisam trabalhar e fica o pancadão. O que, que você vai direcionar para eles, para que eles não fiquem nessa cultura? Eles não têm nada além disso. Então, o meu anseio hoje é, enquanto deputado estadual, poder olhar para esse povo que é o meu povo, que é onde dói na minha pele. Porque eu não estou falando por alguém, estou falando por mim, da pessoa que veio daqui, que sabe do que está acontecendo. E poder bater lá e falar, ei, vem aqui, vamos sentar. Não, mas isso aqui não é importante. É importante, sim. Porque eu estou aqui hoje representando pessoas e da minha dor. Porque ninguém pode falar por nós, senão nós mesmos.
André, eu vou fazer só mais uma pergunta sobre essa pauta. Nós sabemos também que é muito importante, né, além de votar em alguém da mesma federação, do mesmo bojo, votar nos candidatos também da chapa, né? Que no caso aqui em São Paulo, o governo do estado de São Paulo é o Haddad. É muito importante também essa questão de ter um deputado e um governador que defenda as mesmas pautas. É difícil quando existe também essa dificuldade de ter um deputado de um projeto, de uma ideologia, e o governo de outra. É importante as pessoas votar. Eu sei que vocês estão defendendo a campanha de vocês, mas é importante um deputado estar caminhando junto com o governo? O país avança melhor?
Um exemplo básico é a lei dos absorventes, onde todo o Congresso estava olhando para isso e o nosso presidente vetou. E isso que era uma bancada que estava com ele. E foi aprovado no Congresso e no Senado.
É.
E é uma necessidade básica. Então, é importante, sim, a gente ter um majoritário com os mesmos pensamentos e ideologias, para que a gente não haja conflito. Porque não adianta eu lutar por melhoria se o meu majoritário ele não estiver com a gente. Então, eu estarei ali com a Alesp, propondo projetos, aprovando projetos, e chega no governo federal a um veto.
Verdade. Edinho, eu sei que você comunga das mesmas ideologias da sua filha, vocês estão no mesmo partido, os mesmos projetos também, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão nacional do Brasil.
Bom, alô, pera só um pouquinho, alô. Igor, cara, o Igor tem que vir. Vem pra cá logo pra você dar a novidade, cara. O pessoal tá tudo perguntando aí já, né? Então vem pra cá. Ah, tá bom. Daqui a pouco o Igor tá aí.
O Igor?
É, o Igor, que é o presidente em exercício do Instituto Vida, que vai trazer a surpresa.
Tem,
galera,
surpresa? Né?
Claro.
Tem surpresa hoje?
Opa!
É mesmo? Cê, mas vai chegar ainda?
Vai.
Ah, tá quase acabando aqui. Se não chegar, a gente anuncia sem ele.
Aí vai bater na porta e entra. Jair, você quer perguntar como é que tá a nossa situação? Vai em qualquer periferia e pergunta para a população. A maioria dos políticos falam assim: a política, estou na política porque a política serve para mudar a vida das pessoas.
Certo.
Isso antes da eleição. Só que não muda a vida de ninguém. A gente sentar na política já mudou a vida de muita gente. Então a política realmente é para mudar a vida das pessoas. É sentar no parlamento e saber que milhares de crianças estão vivendo nesse país sem saneamento básico. É saber que muita gente não vai conseguir um emprego digno porque ele não tem o conhecimento básico para conseguir esse emprego. Né? É entender, porque você é parte dessa população e você é exceção à regra que impuseram na periferia. Impuseram uma regra para a gente. Você é preto, pobre da periferia, e não só preto, branco, qualquer... Se está na periferia, você tem uma regra. Você vai ser subordinado a alguém. É uma regra que impõe e você não aceita essa regra. E nós não aceitamos. Você não aceitou. Eu não aceitei e automaticamente não aceitei para minha filha.
Verdade.
E nós estamos aqui para mudar essa regra, para trazer uma nova realidade, para trazer esperança. E a esperança se faz com orçamento, gente. Com dinheiro, não é com promessa. Ah, eu vou fazer um projeto social. Que projeto? O cara nem sabe o que é um projeto social. Ele fala, eu vou fazer um curso profissionalizante. E aí ele dá um curso de datilografia na periferia. Meu amigo, estamos em era digital, acabou. No metaverso. Isso acabou faz tempo. Nós temos que enxergar...
Ah, você falou metaverso, o Luiz já deu risada ali. Gostou, hein?
Que essa molecada quer, e o Luiz está sabendo o que eu estou dizendo. Nós estamos na era digital e a gente tem que conversar, dialogar e saber os planos para o mercado futuro e trazer essa realidade virtual para o plano real e para o orçamento real. Para assim comungar de forma sincera, né, e montar realmente um planejamento futuro para uma população que está indignada com a política totalmente. E a gente está aqui para poder mudar essa história. Então são 4 anos para mudar. Eu precisei de pouco tempo para montar as creches, então eu falei, eu já estou acostumado de fazer barulho, fazer com que as coisas dêem certo, já mudamos. E nós vamos sim dar a resposta que a sociedade precisa. E falando da professora, que eu falei de loira, ela é loira, mas está com cabelo rosa agora. E eu falo carinhosamente com todas as professoras que estão nos assistindo. A gente sempre manda um beijo no coração. Todas, né, que são de excelência, Jair. As meninas, eu vou te contar, elas atendem as crianças assim, que parece que são delas. É um carinho, uma coisa gostosa de ver o trabalho que elas realizam na periferia.
Tá certo. Ó, nós já estamos quase chegando na parte final, né? Vai ter alguém anunciando alguma coisa? Vai chegar...
Jair, eu li uma pergunta aqui, eu posso...
Ah, é? Peraí, daqui a pouco ele vai chegar, então. Vai entrar aqui? Pode falar, André.
Eu li uma pergunta aqui que eu acho importante falar a respeito das pessoas com deficiência. Acho que até uma seguidora sua que perguntou nessa nossa pauta, se é uma pauta fechada ou aberta, né? Eu sou uma pessoa totalmente a par de causa aberta. Não lembro o nome dela, mas ela perguntou. O Instituto Vida, ele atua hoje em São Paulo com um serviço chamado Residência Inclusiva. O que, que é esse serviço? É um serviço que atende jovens e adultos de 19 a 59 anos que, por alguma razão, não têm vínculo familiar ou seus vínculos fragilizados. Entre aspas, o famoso abrigo. Então, uma das minhas propostas também é expandir esse serviço. Por quê? A mãe, principalmente a mulher, que é mãe de uma pessoa com deficiência, ela é mãe solo, por si só. Né? Porque ela tem um problema. E aí, muitas vezes, a mãe fica com aquela criança, com aquele adolescente, só que sabemos que a natureza da vida, né, é que a mãe morra. É. E aí vem a preocupação, para onde que eles vão? Então, para que essas pessoas tenham um lugar digno e ser cuidado por essas pessoas, uma das minhas propostas é a implantação dessa residência, inclusive, a nível de São Paulo. Legal. Porque hoje é uma realidade só do município de São Paulo e a demanda, a fila de espera atrapalha mais de 300 pessoas com deficiência, fora o que não chega até o poder público. Uma outra questão, que eu não lembro o seu nome, me desculpa, é que nós temos também uma das propostas é criar centro dia para as pessoas com deficiência, onde eles possam ser desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar. Em alguns locais já acontece, São Paulo tem o NASPD, mas e para além, não atender só a pessoa com deficiência, mas a sua família, principalmente, como eu falei, a sua mãe. Então, enquanto o seu filho está ali sendo desenvolvido por profissionais capacitados para isso, você, em conjunto, vai ter cursos de geração de emprego e renda para que você consiga se fortalecer. Então, a nossa pauta da deficiência vai um pouquinho mais além, é quebrar um pouquinho na educação, é tirar o estatuto da pessoa com deficiência, da teoria, e transformar na prática. Eu estou aqui para furar essa bolha. Eu fui para o programa de governo do Márcio França, quando ele ainda estava governador de candidato a governador, e eu cheguei onde tinham pessoas cadeirantes, tinham cegos, tinham várias pessoas com deficiência. Eu falei, me desculpa, eu não sou deficiente, não sou mãe, mas estou representando, sim, pessoas que estão ali à margem da nossa sociedade e que não são vistos. Então, chega desse público ser invisível. Nós vamos além da acessibilidade. Não é só por rampa, não é só por elevador. É além disso, é olhar para eles como pessoas potentes. Então, respondendo à pergunta dessa pessoa que colocou aí no comentário, que eu passei rapidinho, é um pouquinho sobre isso.
Tá certo. Abre a tela, Luiz. Agora nós temos um convidado ilustre aqui. E vai se apresentar para quem está em casa. Parece que tem uma novidade aí, hein? Você que ficou até agora, você deu sorte, hein? Porque é Vitor, né?
Igor.
Isso. O Igor está aqui. Deixa eu marcar aqui para não esquecer. O Igor se apresenta, fica à vontade mais uma vez aí. Obrigado por ter vindo também. Seja bem-vindo à casa.
Obrigado. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Igor Queiroz. Hoje eu estou como representante do Instituto Vida São Paulo, uma entidade que atua há mais de 15 anos na rede parceira, né, com a educação. Eu vim trazer uma notícia muito boa para vocês, para quem trabalha com educação infantil. Acabei de conversar com o Rodrigo Barbosa, mestre educador em educação, trabalha com curso top, que atende muita gente, para quem quer passar em concurso. Você quer passar em concurso. Edinho, André, essas meninas querem passar em concurso. Então, você que quer passar... A gente vai sortear, ele nos deu 10 cursos, eles vão nos sortear 10 cursos, a gente vai passar depois as regrinhas para vocês, como é que vai funcionar. O Rodrigo é espetacular na função de voltar da educação infantil para concurso público. Ele vai te ensinar na teoria e na prática como passar no concurso público. Seja na prova, seja de como se portar na prova, na redação, para você gabaritar na redação. É muito importante. Acho que o Edinho pode falar um pouquinho também mais sobre...
10? Aí qual que é a regra? Como que faz para as pessoas...
O cara deu 10 cursos e é assim. Já tá lá, já deve estar lá no Instagram do Instituto Vida. As pessoas têm lá a regrinha.
Tem a regra.
A regra de ouro para participar
disso.
Qual
que é o arroba?
Arroba Instituto Vida Oficial.
Né? Instituto Vida Oficial.
Oficial do Instagram. Então as pessoas entram lá, tem a regrinha que precisa cumprir. Né?
A Thalita tá falando que quer.
Só para você ter ideia, são 100 mil, mais de 100 mil que vão se inscrever nesse curso. Infelizmente, o cara conseguiu, e aí falou com o Igor, que me falou, 10 cursos. Esse curso está custando R$1.000, só para você ter ideia.
Cada curso é R$1.000. Está dando de presente.
É uma bolsa de estudo.
É uma bolsa.
Isso.
3 meses de formação para o concurso que vai ser em janeiro, só para você ter ideia.
Olha só.
Então, a pessoa que ganhar esse curso, ela vai ir preparada para participar do concurso público. Para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Vai ter mais de 100 mil pessoas inscritas.
Que legal.
Espero que quem ganhe, realmente, apesar de todos vão participar,
é porque precisa. Ganhe.
Tomara que precise. Né?
E outra coisa, Dinho, ele é o único mestre doutor em educação. Então, acho que assim, essa oportunidade é única. Nós estaremos lá na página do Instituto Vida, @ Instituto Vida Oficial, tá? Então entre e será somente no Instagram, tá, pessoal? Então não adianta marcar. Preste atenção, teremos lá um carrossel. Então você vai ver lá o logo do Instituto Vida, passa para o lado.
Carrossel.
Passa para o lado. Acho que são 5 imagens. Leiam atentamente as regras.
Ó, já deu a dica, hein?
Entendeu? Então leiam atentamente, porque senão você vai ser desclassificada. Então você tem a oportunidade de ganhar uma bolsa de 3 meses. Se eu não me engano, amanhã o Igor depois vai divulgar também no Stories. Eu não sei falar inglês. Lá no Stories.
Eu falo Stories.
Stories. Um link do Google Forms. Ele vai fazer uma aula amanhã explicando como que vai ser essa metodologia do curso dele.
Certo.
Então vai estar lá um Google Forms para você receber o link da aula dele de amanhã, tá bom?
É isso aí.
Participe, gente, que eu acho que vale a pena. É, todos que sonham em passar em concurso público, infelizmente são só 1.226 vagas, se eu não me engano.
Para a educação infantil.
Aí tem a educação fundamental, que vai... só quem inscreve em uma não pode inscrever em outra, né? Então, são 1.226 vagas para a educação infantil. Espero que todas sejam aprovadas, só que, ó, os melhores que vão alcançar. Não adianta a gente ficar brincando aqui. A pessoa vai ter que ser bem ali focada naquilo que ela quer para poder estar entre as 1.000 vagas oferecidas.
Edinho, deixa eu falar uma coisa que muitas pessoas ficam assim. Eles só defendem a bandeira da rede parceira. E não sei o que. Eu falo, pessoal, acalma o coração, né? Acalma o seu coração, meu amor. Porque tem algumas pessoas que vai comentar na nossa rede.
É.
Não que a gente seja contra. Não é ser contra. A criança precisa da creche hoje.
Hoje.
Concurso público, quanto tempo ficou? 2015, nós estamos em 2022. Em São Paulo, o último concurso público foi em 2015. 7 anos depois e somente 1.000 vagas. Em um grupo do Facebook que nós administramos, atualmente 77.000 profissionais da educação.
Então, pessoal daquele grupo da rede parceira migra lá pro Instituto Vida Oficial, né?
Isso. Então, é só saber fazer conta. A gente não é contra. A gente quer realmente que tenha concurso público. Mas se a educação é agora, a gente faz a rede parceira. E para fortalecer você que quer realmente passar nesse concurso, olha, até travou. Para você que quer passar nesse concurso, aprovadaço. Com o Rodrigo, mestre, doutor em educação. Então, vá lá na página do Instituto Vida São Paulo, ou é o Instituto Vida SP Oficial. É isso, Igor?
Isso, correto. Acabou de subir já o...
Subiu?
Já o...
As informações, as informações. Tá, então, @ Instituto Vida SP Oficial no Instagram. @ Instituto Vida SP Oficial no Instagram.
Isso,
siga as regrinhas e espere que em breve você vai ter o resultado deste sorteio. Serão 10 vagas, tá bom, pessoal?
Completar alguma coisa, Igor?
Não, só isso mesmo. Não se esqueça de se inscrever, viu?
Tá certo.
Até amanhã eu compartilho todas as informações para vocês concorrer a essas 8 vagas, essas 10 vagas para o concurso, tá bom?
Beleza. Luiz, quantos compartilhamentos nós tivemos no programa de hoje até agora? 98, vamos chegar a 100 compartilhamentos. Quero agradecer todo mundo aí que está acompanhando desde o início, muita gente, graças a Deus. Continue compartilhando, manda nos grupos, manda no WhatsApp. Se a pessoa não conseguir assistir agora, com certeza ela vai assistir depois. Esse programa durante a semana mais do que triplica por conta de você. Então continue aí compartilhando. Nós estamos chegando à parte final do nosso podcast com o Jair, lembrando vocês, toda terças e sextas, 19 horas, o podcast com o Jair. Bom Dia Cenário é um programa que nós temos aí pela manhã, das 9 em diante até as 10h30 no Bom Dia Cenário, todos os dias, entrevista nesse momento com candidatos e candidatas também. Então eu quero agradecer você que está chegando hoje também, por conta da entrevista deles. Curte a nossa página, sigam nossa página, é muito importante, não só aqui no Facebook, mas no YouTube. Quero já mandar uma boa noite para você que está no YouTube. Eu fui deselegante, não falei de vocês, tem muita gente assistindo ao vivo agora pelo YouTube também, muito obrigado. Mas siga a gente no Instagram, no TikTok, em todas as outras plataformas, é só colocar TV Cenário Oficial que você irá encontrar. Considerações finais, Andréia, quero agradecer novamente aí, foi um bate-papo muito produtivo, gostei demais, vocês são cheios de conhecimento. É legal quando a gente conversa com candidatos que tenha conhecimentos e vocês têm de sobra. Nas suas considerações, fala aquilo que você não falou, fica à vontade.
Primeiro, o meu ponto aqui veio, o nosso marketing já mandou um monte de mensagem, o relógio tá aqui vibrando, parece que eu tô tomando choque. Pessoal, como está no Instagram? São 8 bolsas, não são 10, mas vamos tentar com o Rodrigo 10. Mas a publicação mais tá 8.
É 8.
Tá bom? Então são 8 bolsas.
Se não falar que mentiu, né?
Não vai falar que é mentira, né? Então, corrigindo a minha consideração final. Primeiro, agradecer a esse espaço, foi realmente um bate-papo maravilhoso. Um sextou maravilhoso, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Quem é da Rede Parceira, quem não é. Para você que é fã e fala mal, para você que é fã e fala bem, porque vocês também dão pra gente uma audiência. Verdade. Então é isso. O nosso trabalho tá aí. Eu falo muito, ô Jair, que eu e o Edinho, nós temos passado e presente. O futuro vai depender de vocês junto com a gente no dia 2 de outubro. Então, pesquisem muito sobre a gente. Pesquise muito para que você fale com propriedade. Fale bem ou fale mal, mas tem que falar com propriedade,
verdade,
né?
Tem que saber.
Não dá para ficar só falando porque você acha. Então, é isso. Muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui conosco. Para o pessoal do Instituto Vida, para o pessoal que não é, para quem é apoiador, e é isso. A gente só iniciou uma batalha, no dia 2 é o final, e vai subir na nossa rede um recadinho, você é papel principal na nossa campanha, como o Jair falou, entra lá no Divucand, veja o quanto que a gente recebeu, para fazer uma campanha é pouco, então você é papel importante, estamos selecionando alguns endereços em 5 regiões de São Paulo, fale com a gente, entre lá no nosso WhatsApp, no nosso grupo Vamos Juntos, o I2, passe seu endereço e seja você a espalhadora de fofoca. Pegue nosso material, fale com a sua colega, pegue o nosso
material, né?
Nosso material aqui, ó.
De divulgação.
Divulga no seu quarteirão, fale com seu vizinho, fale com seu familiar. Nós temos o nosso material digital e esse físico. Então, receba no seu endereço, seja o compartilhador de notícias. E venha com a gente nessa campanha vitoriosa no dia 2 de outubro.
Pelo menos na consideração, você poderia falar o número, né?
O número, realmente. Andréa Nery Santana, deputada estadual 40-600. O número é fácil. 40600. Não tem erro. Vem com a gente. Vamos juntos fazer essa transformação.
Edinho, fica à vontade.
Eu só vou mandar mensagem para quem tá me mandando coraçãozinho. E é todo mundo que tá mandando coraçãozinho para mim. Não é para todo mundo que eu vou mandar. É assim, gente. Como a Andréa falou, a nossa campanha não é a campanha da Andréa e do Edinho Jair. O número da rede parceira é 40-60. Para deputado federal, 40-60. É a rede inteira. Para deputado estadual, é 40-60. 40-600. É a rede parceira. Porque é a divisão, é o divisor de águas, essa eleição para a rede parceira.
É como fosse um coletivo, né?
Sim. E para isso, nós vamos precisar de você, professora, que está aí, que vai dar a sua contribuição para a campanha. Nós vamos soltar nos grupos, solicitando 20, 30 endereços, mais ou menos, né? Dividindo lá 5, 6 na Zona Sul, né? Em vários pontos da Zona Sul, que é grande, lá em Parelheiros queremos um, Zona Oeste, Zona Norte e Zona Leste. Para que isso, Jair? Nós vamos mandar material físico para esses pontos.
Legal.
E pedir para as mais de 100 mil professoras que existem na rede parceira fazer o seu quarteirão. É isso mesmo. Apenas o seu quarteirão. Pegar o material, falar com o vizinho da rua de trás, do lado, da frente e do outro lado. E aí fizemos a campanha. Dessa forma, nós vamos cobrir a cidade de São Paulo inteira. E vamos dar oportunidade para as pessoas conhecer legítimos candidatos da educação. Legítimos candidatos que já impactam e vão impactar mais a vida das pessoas, a vida das famílias e a vida das crianças. Eu sou o Edinho Santana, autor da ação que deu origem à rede parceira na cidade de São Paulo, candidato a deputado federal. O meu número é 40-60 e eu venho muito bem acompanhado. Que eu venho com a minha filha, candidata a deputada estadual, e o número dela é 40-600. É facinho, dá para decorar, não vai poder entrar com o celular na cabine de votação. Essa é a eleição, então a gente vai decorar esses números para poder chegar lá e não fazer feio.
Tá certo.
Vamos digitar.
Ô Igor, já tá aqui. Dá uma boa noite, pessoal. Então se despeça aí, fica à vontade.
Eu quero agradecer pela oportunidade. Cheguei quase no finalzinho, mas deu tempo para pelo menos dar uma boa notícia. Quero agradecer a oportunidade de participar do podcast. Agradecer a oportunidade de do Edinho e da Andréa ter confiado, né? De trazer até hoje, até aqui hoje, a essa notícia. E reafirmar: meu voto é 40-60, Edinho Santana, 40-600, Andréa Nery Santana.
É isso aí.
É melhor você mandar um beijo para sua esposa.
Aí, tá vendo que é amigão mesmo, hein? É? Senão, vai, passa batido, você vai ver só. Olha o bicão chegando em casa, você não ia nem entrar, viu?
Edinho sempre salvando.
É, fala aí, então.
Beijo para Cibele.
Agora ganhou a noite. Ganhou a noite, né? Ganhou o final de semana. Ganhou o final de semana. É, tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez, de verdade, a grande audiência, agradecer aí as professoras, né, os educadores, né, que estão aí presentes, muita gente, de verdade. Eu, como eu disse, eu tenho uma irmã que também é educadora, também é professora, eu sei a luta, sei como não é fácil, mas a gente precisa ter esperança que uma hora vai aparecer alguém, né, para poder mudar essa triste realidade da falta de incentivo aí, da política, que são eles que fazem as leis, que fazem os valores dos salários. Então é para isso que a gente convida, né, pessoas que têm bagagem, né, que têm condições de falar com propriedade, e foi notório, nítido, que os dois candidatos aqui, eles têm bagagem para falar do que falaram hoje. Eu fui mero espectador hoje, mas eu acredito que todos nós aprendemos um pouco, e tenho certeza que você também aprendeu. Quero agradecer você que assistiu um pedacinho do programa, para você que conseguiu assistir o programa inteiro, ou você que ainda irá assistir o podcast com o Jair de hoje. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.